tarde. Seja bem-vindo à Câmara Municipal de Divinópolis. Tem início a transmissão da 21ª reunião ordinária da 26ª legislatura desta terça-feira, dia 22 de abril de 2025. Estamos ao vivo pela TV Câmara, através do canal 13.1, pelo YouTube e também pelo Facebook. Olá, boa tarde. Seja bem-vindo à Câmara Municipal de Divinópolis. Tem início a transmissão da 21ª reunião ordinária da 26ª legislatura desta terça-feira, dia 22 de abril de 2025. Estamos ao vivo pela TV Câmara através do canal 13.1 pelo YouTube e também pelo Facebook. Acesse também nossas redes oficiais, @CâmaraDivinópolis, e fique por dentro de tudo o que acontece no Poder Legislativo. Para o uso da Tribuna Livre, a cidadã Claudete Maria Coutinho irá falar sobre o alojamento de trabalhadores da Terraço, da VLI Rede, e de vários alojamentos de empreiteiras na cidade. Acompanhe também os pronunciamentos dos vereadores. Hoje, às 19h, no plenário da Câmara Municipal, os vereadores farão a entrega da comenda profissional da Segurança Pública Coronel Faria. Acompanhe nas plataformas oficiais. E para início dos trabalhos oficiais, passo a palavra ao presidente da Câmara, o vereador Israel da Farmácia. TV Câmara, a imagem da cidadania.
Boa tarde a todos. Sejam todos bem-vindos à Câmara Municipal de Divinópolis. Às 14h do dia 22 de abril de 2025, havendo quórum regimental, em nome de Deus, a cara aberta dos trabalhos, da 21ª reunião ordinária da primeira sessão legislativa da 26ª legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis, solicito o vereador Vitor Costa que faça a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada e, em seguida, a oração do Pai Nosso. Solicito o vereador Hilton de Aguiar que faça a leitura de um artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos.
Provérbios, capítulo 30, versículo 5. Toda palavra de Deus é pura. Escudo é para os que nele confiam. Pai nosso que está...
Declaração Universal dos Direitos Humanos, artigo 3º. Todo indivíduo tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal.
Obrigado ao vereador Vitor Costa e ao vereador Hilton de Aguiar. Solicito do primeiro secretário, Breno Júnior, que proceda à leitura das correspondências. Perdão, pulando aqui. Coloco em discussão e votação a ata da reunião anterior. Vereadores favoráveis, continuo como estão. Os contrários queiram se manifestar. Fica aprovada a ata da reunião anterior. Agora sim, solicito ao primeiro secretário, Breno Júnior, que proceda à leitura das correspondências do expediente.
Inscrição da Tribuna Livre, Claudete Maria Coutinho, se inscreveu para falar sobre o alojamento dos trabalhadores da Terraço, VL, Rede e dos vários alojamentos de empreiteiras. Do Legislativo Ofício CM20-2024, Gabinete da Presidência, 14 de abril de 2025, da Mesa Diretora, da Câmara Municipal de Divinópolis, que convida para a cerimônia de inauguração dos novos equipamentos da Rede Legislativa de Empresas Brasil Comunicação EBC, do dia 25 de abril de 2025, às 14 horas, no plenário da Câmara Municipal de Divinópolis. Ofício 9/2025, gabinete do vereador Wesley Jarbas, justifica a ausência nas reuniões ordinárias de 22 e 24 de abril, em virtude de procedimento cirúrgico. Ofício 146/2025, autor de vereador Flávio Marra, justifica a reunião ordinária de 21 de 22 de abril de 2025. Ofício 99/2025, autoria Ana Paula Quintino, que justifica a ausência da reunião ordinária 21, número 21, de 22 de abril de 2025. Do Executivo, ofício CETRANS, número 422 de 2025, que responde ao requerimento 1240, autoria vereador Vitor Costa. Ofício CETRANS, número 41 de 2025, que responde ao requerimento 1241, autoria vereador Vitor Costa. Ofício CETRANS, número 379 de 2025, que responde à indicação 1.311 de 2025, autoria vereador Valmir Ribeiro. Ofício CETRANS, número 377 de 2025, que responde à indicação 1.313 de 2025, autoria vereador Valmir Ribeiro. Ofício CETRANS, número 368 de 2025, responde à indicação número 1.015 de 2025, autoria vereador Neiburger. Ofício CETRANS, 367 de 2025, responde à indicação 1004/2025, autoria Rodson José Milton. Ofício Censur, número 120/2025, responde ao requerimento 827/2025, autoria Kel Silva. Ofício Secretaria Municipal de Educação, número 530/2025, resposta ao requerimento 1200/CM 1233/2025, autoria vereador Vitor Costa. Ofício Segov, número 58/2025, que informa que o requerimento 508 de 2025, da autoria vereador Hilde Aguiar, encontra-se prejudicado, uma vez que o parlamentar autor solicitou a sua anulação. Ofício Segov 056 de 2025, que informa que as indicações abaixo citadas foram encaminhadas à secretaria responsáveis para estudo de viabilidade e atendimento e, nos casos necessários, inclusão do respectivo cronograma de serviço. CM 15 de 2025, autoria Ana Paula Quintino. CM 234 e 235 de 2025, autoria vereador Breno Júnior. CM 332 de 2025, autoria vereador Dr. Delano. CM 518 e 19, autoria vereador Hilton Guiar. CM 621, 22, 23 de 2025, autoria Israel da Farmácia. CM 1029 de 2025, autoria Neiburg. CM 1339, 40 e 41. De 2025, autoria Valmir Ribeiro. CM 1611 e 12, de 2025, autoria Washington Moreira. CM 1535, 36, 37, de 2025, autoria vereador Wesley Jarbas. De terceiro, ofício número 22, de 2025, do Conselho Municipal de Educação de Divinópolis, que comunica a realização ordinária no dia 24 de abril de 2025, às 14 horas e 30 minutos, no auditório do Sintran. Sem mais, senhor presidente.
Obrigado, vereador Breno Júnior. Solicito ao secretário Breno Júnior que proceda à leitura das proposições, que são indicações, requerimentos, moções congratulatórias, de pesar, de protesto e de apoio.
Projeto de Lei Ordinária do Legislativo Municipal, número 67, de 2025, autoria vereador Vitor Costa, que autoriza o município a criar calendário de manutenção preventiva e limpeza dos cemitérios de Divinópolis da Outra Providência. Projeto de Lei Ordinária do Legislativo, número 70, de 2025, autoria Israel da Farmácia, dispõe a prescrição farmacêutica e renovação prescrição vencida no município de Divinópolis. Projeto de Lei Ordinária do Legislativo 74 de 2025, autoria Anderson da Academia, declara utilidade pública o Lions Clube Divinópolis Bike, com sede foro neste município. Projeto de Lei Ordinária do Legislativo Municipal 75 de 2025, autoria mesa diretora, põe sobre a doação de bens, propriedade da Câmara Municipal de Divinópolis para a Prefeitura Municipal de Divinópolis. Projeto de Lei Ordinária do Legislativo Municipal 79, de 2025, autoria Israel da Farmácia. Denomina Praça Iraci, Gualberto Pereira, a praça situada entre as ruas Paraná, Guapé e Afrânio Peixoto, no bairro Morada Nova. Emenda 12 de 2025, autoria... Emenda 12 de 2025, autoria vereadora Kel Silva. Emenda modificativa CM 12 de 2025, projeto de lei 05 de 2025. Indicação número 246 de 2025, autoria vereador Breno Júnior. Solicita ao prefeito municipal, por meio do órgão competente, a limpeza e a capina urbana na rua Inácio Gomes, no bairro Bom Pastor. Indicação número 427 de 2025, autoria vereador Breno Júnior, solicita ao prefeito municipal a realização da operação tapa-buraco com recomposição asfáltica em toda a extensão da rua Edmundo de Oliveira, no bairro Nossa Senhora da Conceição. Indicação número 911 de 2025, autoria Matheus Dias, que seja encaminhado ao prefeito municipal anteprojeto que dispõe seu programa de acolhimento familiar para pessoa idosa. Indicação número 912 de 2025, autoria Matheus Dias, solicita ao prefeito municipal, por meio do órgão competente, concessão de passe social para aluno do ensino médio e universitário, a fim de garantir o transporte gratuito e estudante que se encontra em vulnerabilidade econômica e social. Indicação número 1120 de 2025, autoria Rodson José Milton, solicita ao prefeito municipal a limpeza e a capina na rua Via Ápia, no bairro Vila Romana, paralela à MG 050. Indicação 1354 de 2025, autoria Valmir Ribeiro, solicita ao prefeito municipal que realize o serviço de capina e limpeza na Avenida São Sebastião do Oeste, em toda a sua extensão do bairro Jardinópolis até o bairro Geraldo Pereira. Indicação número 1355 de 2025, autoria Valmir Ribeiro, solicita ao prefeito municipal que seja realizada a reforma do campo e da quadra da comunidade rural do Corgo Falso. Indicação 1536 de 2025, autoria Valmir Ribeiro, solicita ao prefeito municipal seja realizada a pavimentação poliédrica na rua Antônio Pedro Ribeiro, no bairro Santa Cruz. Requerimento número 830 de 2025, autoria Kel Silva, requer ao presidente da Câmara, vereador Israel, a retirada de tramitação e arquivamento do projeto de lei CM 73 de 2025 de sua autoria. Requerimento número 1104-2025, autoria Hilde Aguiar, Rodson Zé Milton. Requer o repasse requer ao responsável pelo Complexo Saúde São João de Deus relatório de entrada e saída de recursos público e privado do ano 2024-25, relatório de recursos e resoluções e portarias, incentivo federal, estadual, municipal e parlamentar de recursos para obra, material de consumo e equipamento dos últimos 5 anos. Discriminar nome do parlamentar, relatório de consultorias e valores pagos a colaboradores que prestam consultoria em outros hospitais, a fim de verificar se há duplicidade de pagamento, incluindo horário de trabalho desses colaboradores, se houver relatório de despesas de divulgação, informação e promoção com a imprensa e impressos. Ressalta-se que, no caso de solicitação de emendas parlamentares à Câmara Municipal, indiscriminar a necessidade de apresentar quais melhorias e contrapartida para aumentar a qualidade e quantitativamente a assistência para os munícipes de Divinópolis. Sem mais, senhor presidente.
Obrigado, vereador. Primeiro, secretário Breno Júnior. Para o uso da tribuna livre, convido a senhora Claudete Maria Coutinho, que irá falar sobre alojamento, trabalhadores da Terraço VLI, para se dirigir à tribuna. Com a ausência do tribuno, passo a palavra livre aos vereadores para apresentação de relatórios finais de comissões. Não havendo relatórios finais de comissões, passo a palavra livre aos vereadores para os seus pronunciamentos. Convido o primeiro vereador do PL, o vereador Dr. Delano.
Boa tarde a todos. Hoje o pronunciamento vai ser rápido, porque a gente não pode usar a tribuna em dias de homenagem. Então, nós somos obrigados a falar dos homenageados é antes, né, porque o momento é deles. Então, à noite, às 19 horas, a Câmara e os meus 17 colegas escolheram entre a segurança pública do Estado, do município, da Federação, 17 nomes. Então, todos nós, né, vamos trazer aqui, aprovado para o plenário, 17 pessoas que dão a vida pela segurança pública do município de Divinópolis. Né? Isso é muito bom. Né? O meu é o Cabo Caldas, que foi homenageado na terça passada e vai ser homenageado hoje com a comenda Segurança Pública Coronel Faria. O Tiago chegou em Divinópolis alguns anos atrás. É um jovem de uma personalidade muito forte, é uma pessoa de um coração muito grande, muito parecido com o vereador que vai homenagear ele. Aliás, eu acho que ele é mais irmão meu do que o meu de sangue, porque ele só dá o que dão a ele. Ele é o espelho das pessoas. Então, se der bondade para o Tiago, você pode ter certeza que você vai receber um poço de bondade, mas resolvam dar o contrário para o Tiago. Então, é por isso que ele merece as homenagens. Ele é transparente, ele não é fingido, não é cínico, não é mentiroso, não é nota de um real, ele é de R$2, ele é de verdade, ele existe. Ele não precisa de rir para ninguém, aliás, ele é como eu, ele só sorri para quem quer, ele só sorri para quem merece. Ele é o cara da Polícia Militar. Então, o irmão dele de verdade parece mais com o meu e eu pareço com ele. Nós somos xerox. Então, é um cara de uma dignidade extrema, né? Há 8 anos compõe a Polícia Militar. Só prêmios, 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 prêmios. E agora vai receber mais um. Quando vocês verem um cara de quase 2 metros de altura, com um fuzil na mão, pronto para distinguir entre coração e razão, é ele. Fardado, camuflado do Gé, com alto poder de decisão, de amar e de odiar, de viver e de tirá-la quando necessário, quando causa em algum momento alguma possibilidade da população entrar em risco, ele está lá, ele está na frente. Com o escudo, o símbolo do Gé é um carcará. Então, para quem conhece o carcará, ele é aquele que busca com as próprias mãos, com as próprias unhas, exterminar e dar a vida a quem eles acham que precisam. Então, o GER é o GER. Né? Uma companhia independente dentro da nossa região. Né? O Estado é dividido em regiões, para que você entenda. E nós somos a 7ª região do Estado de Minas Gerais de Polícia Militar. Então, a Polícia Militar dividiu em regiões. E, por sorte, a 7ª companhia, que também chama 7ª, mas é uma companhia independente. Tanto que, inclusive, a verba, né, do vereador, que doou R$300 mil através do deputado Cleitinho para a construção de policial especializado em te pegar. Você que está fazendo sacanagem com os outros. Eles são especialistas em te pegar. Então, eles são os caras. Né, vão vir aqui hoje. Né, só olhar no olho de um policial do GER dá medo. Porque o olho do policial do GER traduz a verdade, ele é capaz de saber o que está passando dentro da sua cabeça. Então, quando você encontrar um policial do GER na rua, saiba, ele está te acompanhando com os olhos. E o Tiago acompanha com os olhos e com o cérebro, porque ele é o cérebro do GER. Cara dinâmico, inteligente, prestativo, organizacional, de uma conduta ilibada. Né? A Polícia Militar ganhou demais com o concurso dele. Com a transferência, então, da 7ª Companhia para a 7ª Independente, da 7ª Região para a 7ª Companhia, mais ainda. Hoje nós temos lá, na 7ª Companhia, que foi homenageado semana passada lá, o comandante é o Major Simpson, também extremamente estrategista. Veio de Belo Horizonte para cá, com a única estratégia, continuar o trabalho do coronel Marcelo Augusto. Ou seja, o GER é o cara que vigia 53 municípios, eles não olham só Divinópolis. Quando a gente acha que a gente não está sendo vigiado, o GER está com os olhos em cima da gente. Eles pulam na sua casa como um gato pula o muro. Quando você está fazendo aquela quizumba, eles são capazes de pular dentro da sua casa, vulgo pulão. Quando você observa, estão cada homem de 2 metros de altura, com escudos bem armados, dentro do local onde existe a bandidagem. Então, pensa nos caras que agem rápido, que têm a função de tirar do município a possibilidade de transtornos e tem uma intervenção imediata. É lá, é no GER, é na Companhia de Polícia Independente Especializada. Ela, como diz o comandante, né, ela fica na curva do Rio, fica no Icaraí. Como fica afastado, muito poucas pessoas conhecem. Só que agora nós estamos terminando, nós vamos iniciar lá. Já começou com o Coronel Marcelo Augusto, mas agora nós vamos ter pista de atletismo, um stand de tiro melhorado, um canil maravilhoso e policiais altamente treinados. Então nós somos muito felizes, né? E hoje o responsável por isso tudo é o Coronel Erlando, que se encontra em Belo Horizonte, mas é responsável por toda a segunda região no qual Divinópolis está embutido. Então o Coronel Erlando hoje é o responsável por toda Divinópolis, né? Pelo Centro-Oeste Mineiro. Saiu de Divinópolis, tenente-coronel e é coronel. Então, Tiago, todo o meu pronunciamento vai ser para você. Eu não vou poder usar, né? Mas eu vou estar aqui do seu lado, te esperando com toda a honra. Você veio aqui semana passada, sempre com altivez. Quem olha para você, como eu disse, né? Com essa cara fechada, pensa, meu Deus do céu, esse moço aí tem a cara muito fechada. Eles são treinados para isso. O carcará é treinado para pegar a sua isca. Então, o povo do GER são carcarás que estão de olho na bandidagem, estão de olho na gente. Quanto a gente menos espera, aparece um perto da gente. Então é isso que eu espero de você, que você continue sendo esse bom filho, esse bom namorado, futuro esposo, né? Dessa digníssima que vai estar aqui com você, da sua mãe, Dona Cássia, do seu irmão Diego, da sua sobrinhada toda, né? Dos seus 2 sobrinhos, da sua cunhada, e eu também faço parte dessa sua família. Você vai ser muito bem recebido por mim e pelos colegas, que também apresentarão os outros 16 homenageados, cada um com a sua benesse, cada um com a sua história de segurança. A minha era essa, que eu queria contar para toda Divinópolis. Quando a gente vai estar aqui gravando ao vivo, no @_DelanoSantiago, nós vamos estar transmitindo ao vivo, né, para todo mundo do nosso Instagram, para toda Belo Horizonte, para o mundo inteiro, para os seus colegas que moram fora, moram em Belo Horizonte, a maior honraria de segurança pública que Divinópolis pode dar. A medalha Coronel Faria, né? Porque você, Tiago, é muito importante para o GER e é muito importante para Minas Gerais, tá? Então essas eram as minhas palavras, que não poderia deixar de falar, porque à noite a hora é de vocês, a honraria é de vocês. Então é vocês que precisam de ocupar a tribuna aqui para ouvir. Primeiro nós ouvimos o seu histórico, mas o seu histórico é esse que eu acabei de contar. Um rapaz de 38 anos, honrado, penso eu que atingirá um dia o comando de alguma companhia, não tenho dúvida, porque você é treinado para isso. Carcará é treinado para a guerra. Parabéns e até a noite.
Obrigado, doutor Delano. Solicito do segundo secretário, Valmir Ribeiro, que assuma a presidência para que eu possa fazer o uso da tribuna.
Convido o próximo inscrito, Israel da Farmácia.
Senhor presidente, vereadores, boa tarde. Senhor presidente, hoje eu vou usar a tribuna hoje também, igual o Delano falou. Primeiro eu quero parabenizar o doutor Delano pela homenagem que o Delano fez na Câmara com o empréstimo do plenário nessa última sexta-feira. Um evento muito bonito, muito bem representado pelo vereador. Sabia que era médico, que era vereador, mas o lado cerimonialista, eu não conheci o Delano. Ele saiu daqui. Mas, Delano, fica aqui meus parabéns, reconhecimento, um trabalho maravilhoso, uma homenagem muito bonita, que para a Câmara Municipal, a instituição Câmara, fica muito feliz com a homenagem que você fez aqui aos militares, à Polícia Militar. Senhor presidente, hoje também eu quero falar do meu homenageado, Rodrigo dos Santos, sargento da Polícia Militar, morador do Nossa Senhora das Graças, família do Nossa Senhora das Graças, ministro no bairro, na igreja Nossa Senhora das Graças. É um cara muito importante para a gente no bairro. Passa um respeito fundamental na comunidade. Então, o Rodrigo vai ser homenageado aqui hoje por esse vereador. É em nome, Rodrigo, da comunidade Nossa Senhora das Graças, Antônio Fonseca, Cidade Jardim. Fica aqui nosso reconhecimento pelo trabalho que você faz, não só para a região, mas para toda Divinópolis. E quero também, senhor presidente, deixar aqui um abraço para a Leda. A Leda é a esposa do Ricardo, vizinho do Cunha, lá no Córrego do Paiol. A Leda que falou para a gente que toda terça e quinta-feira está nos assistindo, acompanha a reunião da TV Câmara. Então, Leda, um abraço, muito obrigado pela audiência. Você da comunidade do Córrego, do Paiol, da Goiabeira, Buriti, sabe que pode contar com esse vereador. Estou aqui à disposição, muito feliz em poder fazer parte do dia a dia dessas comunidades, comunidades que eu tenho o maior carinho e faço de tudo para que o progresso chegue aí. A gente sabe que o progresso traz desgaste, mas infelizmente o desgaste faz parte do progresso. E Córrego do Paiol, Buriti não é diferente. A gente está aí dia e noite trabalhando para as comunidades, para levar dignidade à população da comunidade, em especial ao produtor rural. E outra pessoa que eu quero hoje também mandar um abraço aqui, senhor presidente, é um primo meu, parte pai, Valdir de Souza, também tem casa no Terra Azul, nos acompanhando toda semana, terça e quinta. O Valdir está lá, Valdir que foi caminhoneiro, foi um grande caminhoneiro, mas infelizmente ele vai vencer. Hoje está em casa, mas graças a Deus está bem. Então, assiste a TV Câmara, assiste as reuniões, todas terça e quinta-feira. Tendo homenagem, ainda, à noite ainda vem ainda, o reprise ainda da TV Câmara. Então, Valdir Souza, primo primeiro meu, parte pai, fique meu abraço e meu agradecimento por estar nos acompanhando aí. Então, presidente, a fala hoje é curta. A gente tem homenagem hoje, até mesmo que a gente está aí, o mundo está de luto hoje, com o falecimento do Papa Francisco, um cara que representou muito, muito bem a nação, tanto faz na política, tanto faz na religião, foi um pacificador muito bom. Então fique um minuto de silêncio da Câmara Municipal para o nosso Papa, Papa Francisco. Senhor presidente, é o que eu tive por último, para a sessão da palavra.
Muito obrigado, vereador Israel, pela palavra. Passo a mesa agora para o presidente.
Na sequência dos inscritos, convido o vereador, líder do PL, o vereador Valmir Ribeiro.
Permissão para falar sentado, senhor presidente.
Concedido, excelência.
Boa tarde ao senhor presidente Israel da Farmácia. Boa tarde aos demais vereadores e vereadoras nessa casa presente. Boa tarde ao público que nos acompanha pela TV Câmara, também pela TV Candidez, ao público que está presente com a gente aqui. Queria, na oportunidade, cumprimentar o nobre amigo, né, e vereador Wesley Jarbas, que está lá se recuperando, né? Deus te abençoe aí, que você possa recuperar aí o mais breve possível, né? E está de volta aqui nessa casa. Tamo junto, precisando, pode contar comigo. Queria começar a minha fala nessa tarde de hoje, né, falando de um projeto nosso, projeto que está aí tramitando nesta casa é o projeto de lei QR Code, né, do Divino. É uma iniciativa que une aí a tecnologia, cultura e transparência. O objetivo, é claro, é tomar a cidade ainda mais, tornar a cidade ainda mais conectada, moderna e acessível, por meio de um QR Code instalado aí em pontos estratégicos, né, para os moradores e visitantes de outras cidades poderem acessar instantaneamente informações sobre patrimônios históricos, horário de visitação, roteiros turísticos e muito mais. Tudo com apenas um clique da câmera do seu celular, né? Hoje, como a gente está com a tecnologia muito avançada, eu acho que esse projeto, se passar aqui, né, chegar aqui para votação, vai ser de suma importância para a nossa cidade, também aí para as comunidades rurais. É uma coisa simples, um projeto simples que vai somar muito. É um QR Code que a gente vai estar pedindo aí para estar colocando, né, nas unidades de saúde, nas escolas e em demais locais de pontos turísticos, né, e patrimônio cultural de Divinópolis. Espero poder contar aí com os nobres edis, né, com essa força aí para nosso projeto. E dando sequência, eu queria falar e agradecer, né, sobre a reunião da CASP que teve lá em Ermida semana passada. Eu acho que tem a foto aí, se pudesse colocar para a gente, por favor. Queria agradecer a presença, né, do vereador Wesley Jarbas, também o Matheus, o Vitor Costa também teve presente lá, toda a comunidade, né, pessoal da segurança pública. Segurança pública é muito importante para a nossa cidade, né, é um gargalo que a gente tem trabalhado muito aí, juntamente com as forças de segurança. E muito obrigado ao Breno, né, ao presidente da CASP, por levar para a Ermida lá a reunião da CASP. E na oportunidade também hoje, né, o meu homenageado nesta noite será o Valtenor Pereira da Silva, né, divinopolitano, casado, cristão, ministro da Sagrada Comunhão, casado com Olívia, né, há 17 anos, pai do Caio, e de 10 anos, e apaixonado aí por cachorros e animais também, é um excelente profissional da Polícia Civil. No ano de 2004, iniciou aí o curso superior de administração de empresa, graduado em 2008 pela FADOM. Então hoje a gente vai estar fazendo essa homenagem aí para o nosso amigo Valtenor, representando aí a Polícia Civil de Minas Gerais. Pode contar com o nosso apoio aí, que a gente está sempre à disposição de vocês aí para somar e para contribuir também grandemente com vocês. E eu queria falar de um assunto também que chegou para a gente, né, em questão aí da agressão verbal a um aluno autista, né, um caso que aconteceu aqui, chamou atenção na Escola Municipal Sidney José de Oliveira, localizada no bairro Candidez. Né, o professor foi demitido, né, logo após essa agressão verbal a uma criança com autismo. É um assunto que a gente tem que discutir muito aqui nesta casa, né, juntamente com os demais vereadores. Não é o primeiro caso que acontece aqui na cidade de Divinópolis, e eu tenho certeza aí com a força, né, com a união dos nossos demais vereadores e vereadoras, a gente vai fazer aí um trabalho excelente para a gente melhorar cada vez mais e ver onde está acontecendo esse erro, né, por que aconteceu. A gente sabe que é um caso bem complicado, um caso complexo, mas a Secretaria da Educação já tomou assim as devidas providências, juntamente ao nosso prefeito, né, prefeito Gleidson, cumprimentar ele também, cumprimentar aí a vice-prefeita Janete. E para me dar sequência aqui na minha fala nessa tarde hoje eu tive na manhã, né, juntamente com a minha assessora Cíntia, lá na comunidade do Córrego Falso, visitando lá, olhando as demandas, né, a gente sabe que as demandas das comunidades rurais são várias, a gente tem trabalhado incansavelmente, né, para dar dignidade a você, produtor rural, ao homem do campo. A gente teve um probleminha aí na quarta-feira também, ali na comunidade do Lava Pés, né, fizemos lá o patrulhamento e devido às fortes chuvas, tivemos um problema sério lá em questão de uma lama, mas na quinta-feira eu queria agradecer ao diretor do agronegócio, Leandro, agradecer também ao seu Albênio, atendeu o nosso pedido, né, mesmo no feriado da quinta-feira, a gente estava lá 7 horas da manhã fazendo ali o cascalhamento, né, na Rua Grande, com acesso à comunidade do Lava Pés e também dando sequência ali para a comunidade do Inhame, né, que acredito que a máquina deve ter ido para lá hoje para dar sequência nesse patrulhamento, estava precisando, mas infelizmente a gente teve uma forte chuva que causou esse transtorno, né, muito grande lá. mas a gente conseguiu amenizar a situação. O pessoal pode sempre contar com a gente. E queria também falar, né, aqui, gostaria de aproveitar para encaminhar aqui uma moção congratulatória número 19 ao empresário Arnaldo José Fernandes, que será entregue aqui em plenário na próxima quinta-feira, dia 24 de abril. E ainda também quero aproveitar aqui para encaminhar a moção congratulatória número 20, que será entregue ao historiador Faber Cleiton Barbosa, em um evento aí que a gente vai ter sobre a cultura. A gente vai estar entregando aí fora do plenário, serão homenageados aí também aqui pelo vereador Valmir. E para fechar, né, a minha fala nessa tarde de hoje, o mundo amanheceu aí de luto, né, com a notícia da morte do Papa, líder espiritual de mais de 1 bilhão de católicos ao redor do planeta. Ele deixa um legado marcado, né, por fé, por humildade, compromisso com a paz. Durante seu pontificado, o Papa foi símbolo de diálogo entre religiões, combate à pobreza e defesa dos mais vulneráveis. A notícia da sua partida abalou fiéis e líderes mundiais, que prestam homenagens e destaque sua influência histórica. O Vaticano inicia agora o período de luto oficial, enquanto o conclave será convocado nas próximas semanas para eleger um novo sucessor. Uma era chega ao fim, mas sua mensagem de amor e esperança continuará ecoando por gerações. No mais, muito obrigado, senhor presidente, pelas minhas palavras nessa tarde de hoje.
Obrigado, vereador Valmir Ribeiro, grande líder do PL. Na sequência dos escritos, convido o vereador líder do Solidariedade, vereador Washington Moreira.
Boa tarde, senhor presidente, mesa diretora, colegas vereadores, pessoas que nos assistem pela TV Câmara, imprensa aqui presente, pessoas aqui no plenário, nosso muito boa tarde. Senhor presidente, queremos começar aqui hoje nossos trabalhos, mandando um abraço aqui para meu pai, minha mãe, que está nos assistindo pela TV Câmara. Também aqui mandar um abraço para meu primo, vereador Wesley Jarbas, que fez uma cirurgia de urgência, de apendicite, está em casa se recuperando. Que Deus te dê uma boa recuperação, primo. Já já você vai estar aqui de novo, fazendo seus trabalhos aqui com a gente, combatendo um bom combate. Senhor presidente, queremos aqui trazer para essa tarde de hoje um evento que acompanhamos juntamente com o grupo Amigos do Próximo, a qual já existe há mais de 14 anos. É um grupo que nós somos fundador e idealizador dele, com centenas de pessoas, a qual essas pessoas, juntamente com nós, sempre levando para aquelas outras pessoas um acolhimento, um apoio, fazendo aquilo que a gente gosta de fazer, servir o próximo. Nada mais, nada menos, sempre fazendo essas ações, participando com eles. Estivemos, neste domingo agora, acompanhando uma ação do grupo Amigos do Próximo, lá na comunidade de Buritis, levando para aquelas crianças ali um momento de Páscoa, um momento de alegria, um momento muito prazeroso para quem estava lá participando com a gente. Então a gente tem muito orgulho de fazer parte desse projeto, de fazer parte desse grupo, que é um grupo que sempre faz o bem, sem olhar a quem. Então fica aqui nosso agradecimento a todos envolvidos que nos ajudou a ajudar quem mais precisa e principalmente levar alegria para as crianças. Essa é a nossa missão. Eu sou muito grato a todos vocês que abraça, que acompanha e está sempre conosco nesse projeto de fazer o bem. Senhor presidente, não podemos deixar também aqui, né, um momento triste que foi a partida do nosso Papa Francisco. Quero aqui, né, deixar aqui também uma mensagem do Papa Francisco, que é consolar e servir, são dois aspectos fundamentais do amor que Jesus nos deu. Nos confiou como missão e nos indicou como o único caminho para a alegria completa. Então essa é uma das frases, né, do nosso Papa Francisco. Fica aqui, né, o nosso sentimento, né, uma perda muito grande que tivemos aqui para o nosso país, né, para o mundo, e pode ter certeza que nós estamos aqui triste pela sua partida. Também, senhor presidente, tivemos uma reunião com o nosso deputado estadual, Eduardo Azevedo, tratando, né, de algumas melhorias a qual fizemos um requerimento à prefeitura, né, que nos respondeu, requerimento número 1607/2025, informando que a obra já passou por processo licitatório e foi homologado em 17/2/2025. E a empresa vencedora foi a Covag, Engenharia e Construção Limitada. E o valor contratado é de R$ 899.951,25. Em conversa com o nosso deputado estadual, isso aqui, gente, para vocês saberem o que se trata, é uma cobertura lá para a quadra do bairro Terra Azul, a qual também tem uma participação do nosso saudoso vereador Zé Braz, que Deus o tenha, juntamente com o deputado Eduardo Azevedo, e nós fizemos esse requerimento para que não pare, né, que essa obra seja feita. Assim a prefeitura nos respondeu que essa obra vai ser feita, já foi feita a licitação, e nós, como fiscalizador, nós vamos acompanhar essa obra até o término. Quero aqui, mais uma vez, agradecer ao nosso deputado estadual, Eduardo Azevedo, um deputado que tem compromisso com Divinópolis, e pode ter certeza, deputado, que nós somos muito felizes em saber que nós estamos sendo bem representados. Pode contar com esse vereador. Também, senhor presidente, eu quero aqui falar para os moradores da região do Planalto, que até que fim, né, conseguimos lá, juntamente com a prefeitura, o término da obra lá da praça, que é os banheiros. Já foi feito, já começou a funcionar nesse final de semana. Quero agradecer aqui o Júlio, que é o responsável pelas feiras, juntamente com o nosso prefeito Greitz. Aquela melhoria naquela praça ali vai estar atendendo não só aquelas pessoas que usam a praça para poder fazer suas compras nas feiras, mas também os feirantes e todo mundo que vai lá, né, passar o domingo. Quero aqui agradecer ao nosso primo Hélito, que é o que mais me cobrou, para ter certeza que é isso aí que nós estamos, é para isso mesmo, para trabalhar para a população, e pode estar cobrando desse vereador que sempre. Eu quero aqui com o Dorel coloque uma foto aqui da reunião que nós tivemos com o deputado Eduardo Azevedo, tratando dessa questão da cobertura da quadra. Estivemos lá com o Eduardo fez o compromisso conosco, para ter certeza que já está chegando aí essa cobertura aí na escola, no bairro Terra Azul. Senhor presidente, queremos falar também que sua operação de tapa-buracos na rua Érico Veríssimo, onde está sendo feito hoje um tapa-buraco muito bem feito. Pedimos também a extensão de todas as ruas do bairro São Judas e São José. Quero aqui agradecer também o Brás, né, a pedido aqui lá dos moradores. Pedimos o Brás, lá está sendo feito essa melhoria. E é muito importante o Brás. Braga, agradecer aqui o Braga lá, que está sendo feito esse tapa-buraco. E quem agradece é a população, pode ter certeza que é o direito de vir para todos. Também, senhor presidente, sobre a iluminação de LED e limpeza na Vila Antônio Altivo, a pedido do nosso amigo Rodrigo Martins, conhecido como Pioi, foi feito lá uma limpeza lá, a qual já tinha anos e anos que não era feita, e nesse final de semana passado, agora, foi feita essa limpeza. Então, pode ter certeza que esse vereador vai continuar cobrando aqui melhorias para os bairros de Divinópolis. Essa é uma das nossas funções, né, que é estar intermediando ao executivo e cobrando, né, aquilo que a população nos demanda. Também, senhor presidente, estivemos hoje lá no bairro Belvedere, Bela Vista, na travessia precária entre os bairros, que é aquela pinguela que tem ali na Rua Amazonas, que liga o bairro Bela Vista e o bairro Belvedere, ali perto do CAPT. Infelizmente, é uma travessia que está em situação precária, até porque ela está para cair a qualquer momento, acontecer uma tragédia. Então, nós, em contato com a vice-prefeita Janete, juntamente com o nosso prefeito Greice, vai ser feita ali uma melhoria o mais rápido possível para estar atendendo aqui aquela população, principalmente ali passa idoso, passa criança, pessoas que vão no CAPT para poder consultar, pessoas que estudam no CEFET. Então, ali, queira ou não queira, é uma travessia de pessoas dia e noite. Então, eu quero que pedir prioridade para essa travessia, que seja feita ali, né, uma travessia com segurança, colocando ali, que seja feita até talvez de ferro mesmo, porque hoje a travessia que lá tem é de madeira, está risco de cair, infelizmente com essas chuvas, né, a erosão lá aumentou muito, então a gente fica preocupado. Então, nós já entramos em contato com o Poder Executivo,
já fez o compromisso com esse vereador de estar atendendo essa melhoria para a população daquela região. Também, senhor presidente, pedimos a limpeza na estrada lá de comunidade de Boa Vista, onde está sendo feito, queria que o Doriel mostrasse para nós a foto. Boa Vista. É a mesa que nós colocamos, é essa aí mesmo. Então, você vê aqui, ó, nós pedimos lá, tivemos lá semana passada, no domingo de Páscoa, tivemos no sábado, e hoje já foi feito, olha para você ver, a limpeza ali que estava intransitável para quem dirige naquele cruzamento ali, não estava tendo visão. Então, nós pedimos, agradecer aqui o Leandro, que é nosso diretor de agronegócio, né, também ao Edinho e ao nosso prefeito Grace, aquela comunidade está muito satisfeita com essa manutenção e esperamos também que seja feita mais melhorias na região ali de Boa Vista, de Buritis, em toda dimensão ali. Também, senhor presidente, queremos aqui falar sobre a manutenção da estrada de Buritis sentido a casa do senhor Geraldo Vangelino. Está sendo feito na manutenção, mais uma vez, agradecer aqui ao Leandro do Agronegócio, atendendo o pedido daquela comunidade através deste vereador. É a comunidade, né, que ganha com isso, a população. Então a gente fica muito feliz de saber que a prefeitura, né, através dos seus diretores, está fazendo um trabalho brilhante para toda Divinópolis naquilo que a gente está acompanhando e fiscalizando. Quero também aqui, hoje, não deixar aqui de falar do nosso homenageado de hoje, que é nosso amigo, nosso irmão, nosso parceiro, Sargento Ramon, uma pessoa que eu tenho um carinho muito grande, o genro do Sargento Piaba, lá do São José. O Ramon é um amigo de longa data, um amigo de muitos anos, uma pessoa que realmente está no lugar certo, fazendo o certo. Ramon, que o Ney teve o prazer de conhecer, é uma pessoa que sempre faz o bem, estando dentro da Polícia Militar. Eu falo que a polícia, tem pessoas, né? A gente sabe que em todas as instituições tem aquelas pessoas que se destacam. E o Ramon é uma pessoa dessa, que se destaca por ser um ser humano. Ele sempre olha, ele sempre faz o certo e olha com o olhar humano. Eu acho que é isso que nós estamos aqui também, nesta casa, para poder fazer uma legislatura, vereador Ney, humanitária. Eu acho que assim, não só nós vereadores, mas a Polícia Militar, o Corpo de Bombeiro, a Polícia Civil, eu acho que todas as instituições têm que ter um olhar humanitário. Eu acho que só assim a gente consegue fazer o bem, sabe, para o próximo. Então, assim, eu sou muito feliz de ter o Ramon como amigo e de ter ele hoje como nosso homenageado. Uma pessoa que a mãe é polícia, o irmão é Polícia Federal, a mãe é inspetora da Polícia Civil. Então, é um menino que está no meio, né, a família está no sangue, né, a militância, e nós que defendemos tanto, né, a Polícia Militar, até porque nós tivemos apoio do ex-comandante Coronel Emerson, nosso amigo também aqui, ressaltar que é um grande exemplo para a Polícia Militar. Meus filhos, que estudam na escola Tiradentes, né, nós somos apaixonados com o colégio também, defendemos a instituição, para ter certeza que esse vereador esteve aqui na semana passada, uma homenagem que o nosso vereador, amigo, parceiro de câmara, doutor Delano, fez. Parabéns, doutor Delano, você reconhecer, né, esses guerreiros que são a Polícia Militar. Eu fiquei muito feliz de saber que tem mais colegas como você aqui, que preocupa e reconhece o trabalho desses defensores de vidas. Então, quero aqui agradecer. Essa é a nossa fala dessa tarde de hoje. Nosso muito obrigado e até mais tarde.
Agradeço a palavra do vereador Washington Moreira, de Solidariedade. Peço ao vereador Valmir Ribeiro para assumir a presidência para que eu possa pronunciar.
Convido o próximo inscrito, vereador Breno Júnior.
Senhor presidente, em exercício, na pessoa de Vossa Excelência, saúdo os demais pares em plenário, vocês que nos acompanham aqui presencialmente nesta Câmara Municipal, a todos que nos acompanham pelos meios de comunicação, a TV Câmara, a Net Câmara, nosso melhor boa tarde nesta terça-feira, dia 22 de abril, pós-feriado, né? Tendo desejado que todos tenham tido um bom descanso nesses últimos dias e uma boa Páscoa. Senhor presidente, quero deixar o meu abraço muito carinhoso, fraterno, para a Dona Mirtes, lá do bairro Nova Fortaleza. Dona Mirtes, que sempre acompanha as nossas reuniões, a Dona Mirtes do Kleber e da Mara. Receba o nosso abraço, as nossas felicitações na passagem do seu aniversário, que foi na última sexta-feira de 18, foi sexta-feira da Paixão, né? Como nós não tivemos oportunidade de dizer aqui antes. Então já fica aqui a expressão da nossa alegria, receba o nosso abraço, Mirtes, e também o Guilherme, o Gui lá da Edilson Turismo, nosso amigo de longa data, que também faz aniversário na data de hoje. Receba, Gui, meus parabéns. Guilherme, que é grande amigo, né, e o qual nós temos um carinho muito grande, muito especial, né, então receba os parabéns e que Deus possa te abençoar, te recompensar pela boa pessoa que você é e pelo bem que você faz a tantas pessoas. Senhor presidente, quero pedir um minuto de silêncio, prestar a nossa solidariedade pela passagem da Dona Ivone Morato, a Dona Ivone lá do Nossa Senhora da Conceição. Ela é a avó do Lucas, que foi meu assessor aqui na Câmara, a Dona Ivone, que foi uma líder comunitária nata ali da região e foi responsável pelo desenvolvimento ali pela região do bairro do Nossa Senhora da Conceição, lutou por tantas e tantas vezes por melhorias naquela área. Dona Ivone também foi da Casa dos Conselhos e é uma pessoa de destaque na nossa cidade e que infelizmente faleceu, né, na semana passada. Então eu quero deixar aqui a minha solidariedade a todos os familiares, também a Beatriz, mãe do Lucas, filha da Dona Ivone, ao Alberto, né, a todas as pessoas e familiares da Dona Ivone, a Ivone, ao Juan também, e a todos aqueles que puderam conviver com essa pessoa tão ilustre da nossa comunidade. Também quero deixar aqui, expresso minha solidariedade, né, à família do nosso querido bispo, Dom Giovanni Luiz, pelo passamento da tia Rosário Sabino da Silva. Ela é tia do nosso bispo, faleceu aos 91 anos de idade ontem, domingo, não é? Lá na cidade de Carandaí. Então, nossa solidariedade, Dom Giovanni, ao senhor, toda a sua família, pela passagem da tia Rosário, que fez sua Páscoa no dia da Páscoa do Senhor, que ela esteja junto de Deus, o nosso abraço, as nossas condolências. Senhor presidente, gostaria de dizer aqui sobre o meu homenageado de hoje, não é? Todos os vereadores, 17 vereadores, escolheram pessoas aí que trabalham em prol da segurança pública da nossa cidade, que trabalham por uma segurança melhor na nossa Divinópolis. E o meu homenageado, então, será o tenente-coronel Joselito de Oliveira Paula, né, do Corpo de Bombeiros, tenente-coronel do nosso Corpo de Bombeiros. Joselito, que é um grande amigo, um grande parceiro, não só desta casa, mas também da nossa cidade de Divinópolis, tem comandado brilhantemente aqui o Batalhão do Corpo de Bombeiros, não é? A nossa décima região, e ele que é morador do bairro Bom Pastor, né? Bem dizer, nosso vizinho aí de rua. Fica o nosso abraço e, se Deus quiser, estaremos aqui mais tarde para homenageá-lo também a tantos outros aos quais já foram citados aqui e também serão citados pelos nobres colegas, reconhecendo que a segurança pública, ela é de suma importância e essencial para o desenvolvimento da nossa cidade e também da nossa nação. Quero pedir ao Dorel para colocar imagens aí da pracinha lá, se eu não me engano, da Praça da Bíblia. Isso, alguns brinquedos lá que estão em situação que necessita de manutenção. E nós vamos entrar, pode até passar a imagem, né? Não só lá, mas na pracinha do Bom Pastor. Eu fui chamado também para poder verificar na Praça Sotero Ramos. E também lá no bairro São Roque, nós solicitamos a manutenção e foi feita. Mas quer dizer que nós vamos entrar com um projeto de lei muito simples, presidente Valmir, mas que vai falar sobre as diretrizes para a conservação preventiva e periódica das praças públicas. Nós sabemos que algumas são adotadas, mas muitas também não são adotadas. Para que a nossa prefeitura, então, possa ter esse mecanismo melhor de cuidado, de conscientização, as nossas praças sejam mais preservadas e que o cidadão tenha essa consciência de que o bem público também é seu, sendo que as praças fazem parte, então, da nossa cidade, um espaço de convivência e lazer de todas as pessoas. E aí, nós entramos com ele no dia de hoje, é o CM80 de 2025, e brevemente nós iremos apreciá-lo aqui em plenário. Como eu disse, é um projeto muito simples, mas um projeto não menos importante que os demais, para que nós possamos manter aí a organização das praças da nossa cidade de Divinópolis. Nós encerramos, então, no domingo, a Semana Santa, com a celebração da Páscoa. Eu queria pedir ao Dorel colocar uma imagem muito bonita lá do nosso santuário. Aí quero parabenizar a turma da ornamentação lá do Santuário de Nossa Senhora Aparecida e dizer que foi um momento de suma importância para a comunidade, não só do Bom Pastor, mas também de todas as comunidades da cidade de Divinópolis, Ermida, São José, a Catedral, o Santuário Santo Antônio, Candelar, tantas comunidades de fé que celebraram a Semana Santa nesses últimos dias. Agradeço, viu, Dorel, a imagem. E dizer que nós devemos conservar essa tradição tão bonita de celebrarmos aí esses dias da paixão do Senhor. Dizer que a Semana Santa é um momento de cultura, é um momento de fé, é um momento de turismo religioso, a qual várias pessoas de outras cidades, de outras regiões, vêm participar conosco desses dias de fé. Também fomentamos a hotelaria, a prestação de serviços dentro da nossa cidade de Divinópolis. E lá na nossa paróquia de Nossa Senhora Aparecida, nós realizamos na Sexta-feira da Paixão uma procissão às 5h30 da manhã, levando o Senhor Bom Jesus morto da igreja Nossa Senhora Aparecida até o Santuário Bom Jesus do Niterói. E ali mais de 1000 pessoas estiveram presentes, fizemos essa caminhada penitencial muito bonita e de fé. E eu quero deixar aqui minha gratidão à CETRANS pelo apoio que nós tivemos, não só nesse dia, mas esse dia foi um dia mais exigente, mas também em todos os dias da Semana Santa, com as nossas procissões. Agradecer à Polícia Militar, que também se fez presente para trazer mais segurança, e a todas as pessoas que ocorreram lá, que acorreram ao Santuário de Nossa Senhora Aparecida, para participar desses momentos. Que nós possamos manter essa mensagem de paz, de ressurreição, que a própria Páscoa de Jesus nos traz, essa mensagem de passagem, de renascimento para uma vida, e desejar a todos uma excelente Páscoa, uma vez que ainda estamos nas oitavas deste tempo tão propício de celebrarmos a ressurreição. E falando de Páscoa, não poderia deixar de mencionar a Páscoa do Papa Francisco, a passagem do Papa Francisco, ele que fez a sua Páscoa definitiva junto ao Senhor, na manhã de ontem, nos surpreendeu, porque no domingo nós vimos ele participando com toda a sua fragilidade, mas ainda com o resto das suas forças, e dizer que a Igreja Católica está de sé vacante, mas o nosso coração esperançoso é que o Papa Francisco está com Deus e que Deus providenciará logo para nós um bom e belo pastor. Destacar aqui a simplicidade desse homem, um homem da tolerância, um homem que fez várias encíclicas papais, como a Laudato Si, que preocupava com a casa comum, que significa louvado sejas. Também o vereador aqui lembrou, Fratelli Tutti, todos somos irmãos, que fala da amizade social, da proximidade, a fraternidade entre os povos. E que nós possamos continuar o legado desse papado de 12 anos, mais de 12 anos que o Papa Francisco ficou à frente da nossa igreja, dizer que o mundo está de luto. Não só os católicos, mas todos os cristãos, todos os admiradores, todas as pessoas de bem que acolheram, nem que seja um pouco daquilo que esse homem ensinou. Já ensinou pelo próprio nome, Francisco. E dizer que o nosso coração está unido ao coração de toda a igreja nesse tempo de luto, mas de um luto visando a esperança, que é aquilo que a ressurreição de Jesus nos aponta. Nós não ficarmos estagnados no luto, mas olharmos para o dia da ressurreição, é o dia que nós encontraremos definitivamente com o Senhor nosso Deus. Que todos tenham excelente Páscoa, uma excelente semana e até mais tarde nas homenagens da segurança pública.
Parabéns, vereador Breno Júnior, pelas suas palavras. Convido agora o próximo inscrito, vereador Rodson do Zé Milton. Passo a mesa agora para o primeiro secretário, Breno Júnior.
Com a palavra, vereador Rodson Zemilton, líder do PV.
Caro colega, o vereador preside a reunião da tarde hoje, pleno, que é um cumprimento dos demais colegas vereadores, público que nos acompanham, nossa boa tarde. Senhor presidente, gostaria que Vossa Excelência, por gentileza, colocasse em nosso pedido 1 minuto de silêncio pela passagem da dona Ivone Morato, uma grande líder comunitária que foi, uma referência que eu tinha das políticas públicas de Divinópolis, grande conhecimento dos assuntos comunitários e uma grande amiga pessoal, né? E fiquei muito triste com a sua passagem, mas foi uma pessoa que me ensinou muito. Devo muita obrigação a essa senhora, a sua família, e aqui eu queria deixar no conhecimento da nossa moção, no pedido de 1 minuto de silêncio à nossa amiga Dona Ivone Morato, que é a família com forte, com Deus no coração, e saber que a Dona Ivone está junto com Deus agora, está muito bem acolhida, e que o céu está em festa. Olha, também hoje gostaria de exaltar hoje sobre a nossa homenageada hoje na comenda profissional de segurança pública. Teremos a entrega à nossa amiga Suzamar, grande amiga e parceira, que eu tive o prazer de conhecê-la na regulação lá do SAMU, trabalhou no Copom, ainda trabalha até hoje, e viu tanto que ela gosta e ela defende principalmente a que tange da parte do Corpo Bombeiro, na parceria com o SAMU, nos resgates. Ela participa lá do Copom, dentro da regulação, e ela é um excelente profissional e tem uma referência enorme na nossa segurança de Divinópolis, e gostaria de, mais uma vez, de colocar aqui o porquê nossa escolha a essa profissional tão dedicada e tão comprometida, hoje, que trabalha junto com o SAMU, um órgão que a gente, uma instituição que eu tenho um carinho e defendo muito, e sei da importância dela no papel do contexto hoje para salvar vidas em Divinópolis. Então, Suzamar, muito obrigado pela sua amizade, seu carinho, pelo seu profissionalismo e dedicação, o seu comprometimento que tem com a nossa cidade, nossa região, e por isso que você é merecedora da nossa entrega da comenda profissional de segurança pública, Coronel Faria. Senhores, hoje nós tivemos a reunião na Com, nós tivemos a representar nosso presidente, Dr. Delano Santiago, presidente da Comissão de Saúde, numa articulação entre a Secretaria Municipal, através da nossa secretária Sheila Salvino, a nossa diretora de regulação, Cristiane Joaquim, junto com o presidente da Com, né, o nosso amigo coronel, que faz um trabalho belíssimo, Marcelo Carlos, junto com o Igor, e ali se tratando sobre políticas públicas da parte de oncologia. Nós sabemos e estamos assim, passando por um momento tão grande aqui no nosso gabinete, de grande procura de pedidos da nossa população na área de oncologia. O aumento de reclamações, o aumento de pedido para intervir na ajuda, aumentou de uma forma consideravelmente e chamou nossa atenção sobre isso. E hoje o nosso presidente da comissão não pôde estar presente, porque ele tem um compromisso, doutor Delano, lá no Posto de Saúde Bom Pastor, e nós tivemos essa missão de representar na Com. E aqui, doutor Delano, até te mandar um grande abraço do nosso coronel Marcelo Carlos, que fez um convite para que nós possamos desdobrar esse assunto e você é primordial nessa reunião para que nós possamos avançar em saúde pública, em vários numa área que você entende muito bem na parte. Principalmente hoje em Divinópolis existe uma demanda reprimida de doença de pele, né, do câncer de pele. O senhor que é um dermatologista e sei que você pode contribuir muito para que nós possamos avançar na saúde pública nesse sentido. Olha, pessoal, hoje nós temos em torno de 1.903 pedidos de exame de colonoscopia. É um exame que não é barato, é um exame que tem uma complexidade nele, que não é tão simples, mas ele é muito importante para quem está passando o problema do câncer. E esse exame ele é primordial para o diagnóstico. E nesse exame, ele pode salvar vidas de forma preventiva, de forma de saber do que está acontecendo, de fato, para o médico ter ali, ao seu favor, um diagnóstico preciso, de forma que ele vai saber conduzir o processo do encaminhamento do tratamento. Pois bem, A reclamação que tem gente aguardando na fila há muitos dias. E está passando da data do protocolo exigido pelo Ministério. E nós fomos procurar saber o porquê, e por isso que nós provocamos essa reunião. Então, o que nós queríamos hoje é articular melhor com a Secretaria, junto aos órgãos competentes, para poder, o que nós podemos fazer? O Poder Legislativo, junto à Secretaria Municipal, e sem dúvida nenhuma, gente, o que nós temos um patrimônio de Divinópolis hoje aqui, que é a instituição ACOM, que financia quantos exames, quantas consultas, casa de apoio, refeição, cesta básica, suplementos, isso inteiro à disposição da nossa população, tanto de Divinópolis como região. Ela ajuda a ANACOM, que é o órgão responsável pelo São João de Deus, a fazer os procedimentos, principalmente no tratamento das cirurgias, da radioterapia, de tudo o que tem que ser feito no processo do tratamento do câncer. É um tratamento pesado, é um tratamento difícil, é um tratamento que precisa de muito acolhimento, muita humanização, e a ACOM faz isso com muita maestria. E tem o nosso carinho e respeito pelo tipo de serviço que faz aqui em Divinópolis e para a nossa população e região. É um serviço de excelência, que cada vez mais está sendo aprimorado e precisa aprimorar mesmo, e a demanda ela vai só aumentando e ela sozinha não dá conta. Precisa do poder público nas ajudas, principalmente com as emendas parlamentares, na esfera federal, estadual e municipal. O intuito da comissão é de trazer a discussão para a mesa e ver de que forma nós podemos ajudar a acelerar essa fila de espera que está aguardando angustiosamente. É um problema sério. E o Coronel Marcelo, né, o presidente da ACOM, com o Igor, quer enfrentar esse problema como parceria, discussão com seriedade e dar no processo serenidade do assunto tão difícil de tratar. Mas, de qualquer forma, eu queria agradecer pela acolhida o nosso coronel, presidente, o Igor, a Sheila, a Cristiane, que falou com muita propriedade. E nós teremos desdobramento numa outra reunião com a comissão, com o presidente Delano, junto com o Marcelo, sobre, principalmente, também de um outro problema sério que nós vamos enfrentar e estamos enfrentando, do câncer de pele. Mas, de qualquer forma, eu gostaria de pedir vocês, senhores vereadores, atenção de vocês, para que nós possamos juntos ajudar a Secretaria Municipal, ajudar a ACOM a desenvolver políticas para poder tirar essas pessoas da fila. São quase 2.000 pessoas aguardando por um exame, um exame tão... A gente acha que é simples, mas tão necessário para o diagnóstico e o tratamento das pessoas. Então é um custo que é elevado, mas eu tenho certeza que nós vamos conseguir, que essas pessoas precisam desse exame. Então, mais uma vez, muito obrigado pela ACOM, obrigado a todos que participaram dessa reunião, obrigado, Delano, e estaremos vamos dizer que nós estaremos bem imbuídos desse processo para a gente conseguir avançar de políticas públicas. Senhor presidente, é o que eu tinha para manifestar na tarde de hoje e pedir a vocês mais uma vez. Vamos pensar na população que está sofrendo por falta de exames na fila, pela demora na colonoscopia, também todas as áreas. Eu tenho certeza que a gente pode conseguir, sim, em parcerias, resolver esse problema da fila de espera. Senhor presidente, nosso muito obrigado. Boa tarde.
Nós que agradecemos as palavras, vereador Rotes Zé Milton. Passo a palavra para o próximo vereador inscrito. É o vereador do Republicanos, Anderson da Academia.
Senhor presidente, permissão para falar sentado?
Concedida.
Senhor presidente, boa tarde vereadores, quem está nos assistindo, principalmente vocês aí pelo canal 13, Candidece, pelas redes sociais, é um prazer. E aí eu começo a falar, né, de sexta-feira da paixão, uma caminhada que nós tivemos próximo ali do Belo Vale até a Cruz de Todos os Povos, agradecer Fabiano Camargo, a Nayara por esse convite, que foi uma energia religiosa que não tem explicação. Até encontramos na caminhada o nosso grande vereador aqui também, Matheus. Eu voltando e ele chegando, tenho certeza também que só levou energia boa. Mas agradecer ao Fabiano e a Nayara por esse convite. E pode ter certeza que o ano que vem, esses 8 quilômetros para ir, 8 quilômetros para voltar, pode ter certeza que estarei junto, rezando e levando, né, as mensagens boas para todos que estão ao redor. E agradecer a todos que estavam presentes mais de 80 pessoas pelo mesmo propósito. Muito obrigado pelo carinho. Senhor presidente, hoje, falar de Canal 13, não tem como. Hoje estive na Bom Dia Divinópolis, né, na Candidez, Flaviano, obrigado aí pelo convite, sobre o nosso projeto que foi acatado semana passada e pedido vista, que é o projeto Área de Lazer, e onde os vereadores tiveram umas dúvidas, e realmente também nós entramos em contato com o presidente do clube, onde está até aqui em minhas mãos, onde falou que realmente ele não sabia como que era o projeto, e aí ele viu que realmente faz sentido, e ele também é um motivador para que tenha a área de lazer na Pitangui, porque ele também faz um trabalho social naquela redondeza. Então, eu fico muito feliz que na quinta-feira esse projeto esteja aqui pautado aqui, né? É um complemento do nosso grande vereador Delano. Então, eu fico muito grato de poder ser parte desse projeto junto com ele. Pode ter certeza que quem vai ser favorável a isso é a população, principalmente quem gosta de esporte. Senhor presidente, está aí a comenda profissional de segurança. Não tenho nem como dizer, ouvir as palavras do doutor Delano, o coração que ele fala pela área de segurança. Sou um cara que trabalha dentro de defesa pessoal, então eu sou amante, e o que eu puder também fazer pela nossa pátria, eu darei também a minha vida. E hoje vou homenagear uma pessoa que eu conheci há pouco tempo, foi até o meu aluno, e hoje tenho o prazer de colocar essa moção para ele, que é o coronel Carlos Henrique, que é o comandante daqui da 27ª Polícia Militar. Então, fico muito feliz de estar podendo homenagear esse cara, que é um cara que tem um currículo, é um cara que está fazendo a diferença na região, é um cara que é limpo, é um cara que não é político, e eu tenho muito orgulho de homenagear ao comandante Carlos Henrique. Então, é um prazer, às 19 horas, eu estarei aqui presente para poder contribuir algo para a nossa cidade, dessa forma, homenageando o comandante. Senhor presidente, esse final de semana eu fui fiscalizar o complexo do Belo Vale, está todo vapor, louco já para estar vendo aquele complexo pronto, mas tem muita coisa para fazer, mas estou lá sempre acompanhando. E aí, vem as demandas da Pitangui, está terminando de fazer a limpeza, e pode ter certeza que vocês precisarem de limpeza na região do Cooper, das ciclofaixas, das ciclovias, pode entrar em contato comigo, que eu estarei aqui à disposição. Está aqui, aproveitar que está aqui sentado aqui do meu lado, aqui, doutor Delano. Doutor Delano, hoje eu estou levantando uma bandeira, que eu nem, hoje estou aqui presente, depois dou a palavra para o senhor, se o senhor concordar ou não, também respeito a política de cada um, mas é uma luta que eu vou querer dar sequência, que hoje alguns usam só como mídia, e eu não quero usar como mídia, porque eu sou um professor de artes marciais, e o senhor como médico, como técnico da área, pode me apoiar juntamente, que é o seguinte, homem luta com homem e mulher luta com mulher. XX. Então, há um projeto que eu vou dar um segmento a partir de hoje. E, assim, ouvi do senhor também dizendo, né, biologicamente, mostrando que a força de um homem é totalmente diferente de uma força de uma mulher. E aí, quando a gente vê nas Olimpíadas e competições, né, que eu acho que não é correto um homem lutar com a mulher. Então,
você me dá uma parte?
Sim.
Nós vamos demonstrar na apresentação do seu projeto. Nós vamos demonstrar na apresentação do seu projeto. E eu vou mostrar no Atlas de Anatomia que nós só temos dois sexos. É muito simples. Eu vou mostrar para te afirmar mesmo as suas palavras verdadeiras que a ciência não mostra um terceiro sexo. Ela só mostra o sexo masculino, que tem pênis, e o sexo feminino, que tem vagina. É coisa muito simples, é muito básico. E nós vamos mostrar já no futuro bem próximo para te solidificar no que você está falando. E é muito tranquilo de fazer isso. Nós não estamos falando nem o seu projeto, hora nenhuma, de quem quer fazer transformação, quem deixou. Não, não é isso, o projeto seu não é esse. E eu vou te solidificar, vou te dar dados, vou te dar conteúdo, vou te afirmar pela ciência, pelo Atlas de Anatomia que não foi feito por mim e foi feito pelo meu idealizador, que só tem isso, X, 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 Y. É muito tranquilo. Seu projeto é nota 10.
Obrigado, vereador. Eu queria que todo mundo acompanhasse, né, nessa caminhada, fazendo um gesto e provando, mostrando que nós temos que lutar, que direito da mulher é com mulher. Se quer lutar, é mulher com mulher. Então, a partir de hoje, eu quero que a gente comece dando esse primeiro passo, onde veio de alguns eventos que aconteceu fora da cidade, e eu vou carregar isso enquanto eu estiver aqui ou fora daqui, que é simbolizando com um símbolo, que é X. Então, a partir de hoje, que todos que estiverem comigo, que principalmente que está dentro do esporte, que vem agora lutar por esse direito das mulheres, XX, lutar por esse direito. Mulher luta com mulher e não mulher luta com homem. Pode ter certeza que nós vamos fazer um trabalho em cima disso e mostrar a importância da mulher em seu lugar. Presidente, são as minhas falas de hoje. Muito obrigado, Delano. Muito obrigado pelas suas palavras.
Parabéns, vereador Anderson da Academia, pelas palavras. Eu convido o próximo inscrito, vereador Wellington El.
Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, nobres vereadores, pessoas que nos acompanham pelas redes sociais, TV Câmara, TV Candidez. Primeiramente, eu gostaria de começar a minha fala com uma frase, que é a seguinte: a conexão digital não é suficiente para construir pontes, não é capaz de unir a humanidade. Papa Francisco, uma encíclica que ele escreve sobre, principalmente, que aborda o tema política, então dedicado a nós que hoje ocupamos um cargo público. E eu recomendo que todos passem e tenham essa leitura para que a gente possa alcançar ainda mais as pessoas. No mundo tão digital, né, ele faz uma lembrança para nós de que a humanidade precisa de nós. Eu estou, aos poucos, desfrutando destes textos, uma indicação do Dom Giovanni. Então, quero agradecer também ao Dom Giovanni por me indicar essa leitura tão especial e que vai contribuir tanto com o meu mandato. Falar sobre o Papa Francisco, nós que somos cristãos, a gente tem que entender um pouco de toda a história, desde a concepção de que ele escolheu o nome Francisco. E que nós, né, que vivenciamos a fé cristã, devemos aprender com isso. Desde a atitude do seu nome, já foi um grande exemplo para nós de simplicidade, de humanidade, de preocupar com as pessoas e principalmente com as diferenças. A política, às vezes, pode ter tomado outras vertentes para crucificar, mesmo os cristãos. E aqui eu quero fazer vista sobre isso, foi sim crucificado pelos cristãos, mas manteve a mesma linha e mesmo após a sua morte nos ensina que na simplicidade você une as pessoas. Então fica aqui o meu registro, eu fui uma das, assim que saiu, eu tenho insônia, estava acordado, vi que tinha acontecido, me surpreendeu muito e nós estamos aí à espera de um novo Papa em oração, né, para que a igreja continue o legado. Quem sabe o novo Papa adote o nome de Francisco II, para dar um exemplo para nós também. Senhor presidente, hoje essa casa vai homenagear, né, as forças de segurança, né, os policiais, e aqui eu escolhi um nome que tem a ver com a minha trajetória de vida. É uma pessoa que já está aposentada dos seus serviços e que eu cresci na casa dela. Então, muito do que eu vivi na família dela, que eu vi que ela pregava, trazia para a sua família, eu trouxe para a minha vida também, é um grande amigo meu, e eu não poderia escolher outra pessoa. Então, Sebastião Fábio Catuaba, lá no Danilo Passa, ele é conhecido assim. Então hoje nós vamos homenageá-lo aqui, e eu estou muito feliz por prestar essa homenagem para ele, ele que tem o irmão dele também na polícia, também aposentado, Milton, né? Mas hoje eu quero carinhosamente homenagear o Fábio, o Catuaba, meu vizinho de lado, mas um grande amigo, já é parte da minha família. Então eu estou homenageando alguém que é muito próximo a mim, né? Através dessa homenagem a ele, a esposa, os filhos, sintam-se todos homenageados aqui nessa casa no dia de hoje. Não poderia deixar de dizer aqui também sobre a passagem da Dona Ivone Morato. Trabalhei com todos os filhos dela e a conheci há muitos anos atrás, e uma das coisas mais importantes que eu ouvi foi ela que me disse, na época eu não tinha nada a ver com serviço comunitário, e ela já atuava nisso. Ela me disse que o líder, ele cumpre a sua missão quando ele senta e vê que tudo que ele ensinou está sendo executado através de outras pessoas. Isso há muitos anos atrás, cerca de 25 anos atrás, lá na casa dela, e ela me deixou essa verdade aí sobre o que é ser líder. Ser líder não é você ir e puxar as pessoas, é você conduzir para que essas pessoas caminhem sem você. Eu aprendi isso com a Dona Ivone, queria deixar isso registrado. Um abraço a toda a família dela. E ela, como líder comunitário, deixou sim, e eu vi que outros vereadores mencionaram aí, deixou um legado e de muito respeito por nós. Senhor presidente, eu queria fazer só um registro aqui, mais uma vez, sobre uma obra que está acontecendo lá no bairro Danilo Passo, que, graças a Deus, está numa reta final. Graças a Deus. E aí a gente vai precisar mesmo agora fazer um registro, porque agora nós dependemos do tempo, né? E aí essa resposta vai devido a uma notícia que saiu aí hoje num veículo de imprensa, né? A população, algumas pessoas lá, chamaram, eles foram lá prontamente, fizeram um registro, né, da demora, né, dizendo que era uma demora, que a obra estava parada já há 10 dias. Então eu preciso esclarecer, porque como vereador eu estou lá desde o início fiscalizando, reunindo com o comércio, com a população. E antes de esclarecer a que ponto que está a obra, eu gostaria de mais uma vez deixar registrado aqui que essa obra só foi possível, porque o senador Cleitinho Azevedo destinou esse recurso, né, e por boa vontade do prefeito Gleidson, e aqui eu quero deixar outro registro. Nós estamos pagando aí, Vitor, né, uma herança do passado. Não são muitos prefeitos que gostam de fazer obra de Bar da Terra, porque não dá voto. Nós sabemos disso, que muita gente que ficou no passado, respeita a história de todos os ex-prefeitos, eles não gostam de fazer obra não, que fica enterrada não. Então isso vem sendo dito lá na população daquela rua, vem sendo comunicado com o comércio lá, do desgaste que é fazer uma obra de enterrar tanto dinheiro, né, Israel, dentro da terra e depois nunca mais ninguém lembra. Mas a gente lutou para que isso acontecesse, porque as casas são invadidas por água. E aí eu faço aqui, devido a essa reportagem, que a gente respeita muito, uma situação que a gente tem que agradecer sim ao prefeito Gleidson, ao senador, porque enviou o recurso, e pela coragem do prefeito em fazer uma obra dessa. Porque poderia ter só asfaltado, que a população já estava batendo palma. Mas nós conversamos, foi necessário fazer, está sendo bem feito, e como qualquer obra, né, ela tem um tempo que às vezes sai do limite. E esse é o motivo que a gente está aqui para poder também em apoio à comunidade dizer. Lá finalizou toda a parte de estrutura da empresa, a Copasa refez a parte dela que é da água limpa e do esgoto, individualizando a rua de um lado e do outro, e isso está sendo comunicado lá toda semana, com frequência. Para você ter noção, Israel, nós já fizemos uma reunião com o comércio e a população para falar da sinalização. Tamanha certeza e antecipando o que poderia acontecer. Então, nós estamos acompanhando, nós estamos fiscalizando lá. Porém, na semana passada, choveu. E por responsabilidade, né? E aqui eu deixo um abraço para o Paulo, para o Felipe da Senfop, que atenciosamente mantém a gente informado de tudo que acontece lá. E eles mesmos, por garantia do serviço que ia ser prestado, nos posicionou e a gente foi no comércio, avisou o comércio de que a obra teria que esperar o tempo firmar. Porque agora, a próxima etapa é criar uma base para receber o asfalto. Porque senão desplaca tudo. Né? Todo mundo que entende de obra, de construção civil, sabe que isso é feito por responsabilidade. Então a gente, mais uma vez, lá na semana passada, a gente procurou o comércio, a gente foi lá, eu tomo café lá no Boresca de vez em quando, né? A gente vai lá direto, eu estou lá no bar da Fernanda, estou no churrasquinho do Cabelinho, vou na conveniência, a gente está sempre por ali, no bar do Marcelo. Marcelo, ele tem um bar no início da rua lá e ele me mantém informado de tudo e eu agradeço ele por isso. Tudo que acontece no Danilo Passa eu fico sabendo. Obrigado aí ao comércio. E a gente foi aí, a gente conversou com todo mundo e a gente avisou que teria que o tempo firmar. Por isso que eu falei que nós dependemos de Deus. Se chover, infelizmente não vai ser feito. Eu não quero a responsabilidade para mim. E eu tenho certeza que todos os técnicos da prefeitura, que têm trabalhado muito bem, também não querem. A responsabilidade de você gastar o dinheiro público de maneira errada. Então, ela está parada sim, a gente pede a compreensão. Eu sou uma das pessoas que mais incentivo a ir aí no comércio, tanto que eu vou, eu frequento lá, mas eu tenho a responsabilidade de saber que eu não vou jogar esse recurso fora. Ele demorou 40 anos para vir. É uma correção. Então, a gente vai fazer isso com responsabilidade. Eu estou aqui mencionando esta obra mais uma vez, para deixar claro também para os meios de imprensa que a gente está fiscalizando, a gente está lá acompanhando e a gente está vendo se tem exagero ou não. É só o tempo e rezar. Né? Vamos contar aí com São Pedro para não chover, porque aí a obra finaliza. Por fim, eu quero deixar só mais uma fala aqui para os vereadores, meus amigos. Né? Existe um projeto aqui, que é o da capina química. E aí eu vou fazer também referência aos pedidos que nós todos recebemos. Todo mundo recebe aqui, limpa minha rua, tem um tempão que não limpa, tem um beco aqui perto de casa e lá na minha região é muito. Tem a questão dos lotes sujos, que são particulares e tudo, mas tem sim a limpeza. E eu sou um defensor desse projeto da capina química. Eu porque não pensei numa foto agora para mostrar aqui o que está acontecendo. Por exemplo, o bairro Danilo Passo. Este ano ele foi contemplado 3 vezes por capina. E eu sei que tem muitos bairros em Divinópolis que ainda não foi. E eu tenho que ter responsabilidade de deixar outros bairros ser servidos. O que resolve para nós é a capina química. É a capina química. Eu sou um defensor desse projeto e a gente vai lutar para que ele passe mais uma vez por aqui. E por fim, eu quero lembrar aqui ao secretário de esportes que todos os nossos pedidos continuam sem ser atendidos. E a partir de semana que vem a gente vai citar quais são.
Obrigado, vereador Wellington El, líder do Progressistas. Realmente a obra não é fácil, dá desgaste. É uma obra de mobilidade e dignidade para aquela população, a obra tão necessária. A gente sabe que existe leito, subleito e base. E isso depende de tempo, temperatura, clima bom. Na sequência dos inscritos, convido o vereador, líder do PT, vereador Vitor Costa.
Senhor presidente, demais vereadores presentes em plenário, população que nos assiste pela TV Candidez, pela TV Câmara e também aqui em plenário, né, gostaria de começar desejando uma boa tarde. Por orientação da Secretaria Legislativa, eu queria ler, né, nos minutos iniciais da minha fala na tribuna, o pedido, senhor presidente, de encaminhar a moção congratulatória número 15 de 2025, nos termos regimentais, né, após a apreciação da plenária, queria solicitar a entrega dessa moção à ilustríssima senhora Camila Cristina dos Santos, diretora interina do Instituto Sobreviver, para ser entregue no dia 24/4. E queria iniciar, né, a minha fala falando sobre as celebrações do dia 19 de abril, que é dia dos povos originários, né, os povos que têm origem ao nosso país, que cuidam tão bem do meio ambiente. Inclusive, há um estudo que mostra que as terras que são indígenas, elas têm 19 vezes menos desmatamento, né? E hoje, a data de hoje, é o dia do planeta Terra. Eu iniciei o dia do planeta Terra com um plantio de árvore simbólico na escola que eu estudei, que é a Escola Otávio Olímpio de Oliveira, no bairro Tietê. Nós plantamos com uma turma de terceiro ano e uma turma de sétimo ano, três árvores, três ipês, para poder dar sombra no futuro, né? A escola já tem algumas árvores de ipê lá, que inclusive já me fizeram sombra um dia, e a gente tinha essa demanda, né, de fazer algo coletivo, incentivar a educação ambiental. Então a gente fez uma apresentação dos alunos lá sobre a importância da arborização, do cuidado com as árvores, e os meninos do sétimo ano já ficaram responsáveis por cuidar, né, dessas três árvores que foram plantadas hoje. Duas internamente, né, dentro do pátio da escola, e uma por fora, que fica no passeio, né, da rua de trás da escola, que inclusive foi uma demanda popular. Os vizinhos me procuraram nas redes sociais pedindo para poder fazer o plantio da árvore, já que a que estava anterior lá na escola teria sido cortada, né, por um período chuvoso que caiu. E os vizinhos estavam, né, com essa demanda do plantio de árvores por conta da sombra na rua de trás da escola. E foi muito bom participar dessa manhã, principalmente, né, no dia do planeta Terra, estar presente na escola que eu estudei, com os alunos, contando para eles que eu estudei lá 9 anos e hoje estou vereador, fazendo parcerias com a escola, né, discutindo e ouvindo as demandas também dos professores, da direção escolar. Foi muito prazeroso. Agora, né, tem que falar de coisa boa, mas também tem que falar de coisa ruim. A impressão que eu tenho, né, e nas redes sociais esses dias, eu comecei a mostrar a realidade do transporte público de Divinópolis e mostrar ônibus por ônibus que está sendo quebrado, sabe, senhor presidente? E são muitos. É 2 ônibus por dia, 3 ônibus, e a população vai e printa, me manda, tira foto, marca na rede social, manda no WhatsApp, e parece que se reduz o trabalho legislativo a correr atrás de ônibus quebrado, mas acredito que isso também faz parte de fiscalizar e faz parte de mostrar para a população uma dor latente, uma dor que tem sido arrastada há muitos anos, né? E aí eu queria, aqui após, né, na data de quinta-feira, essa é a primeira tribuna, na quinta-feira foi a data que a Prefeitura publicou o decreto que libera 4,7 milhões de reais para o consórcio Transoeste. A pessoa, né, quem está nos assistindo na tribuna de hoje, pode olhar no portal do Sintran, que saiu uma matéria sobre isso. Nesse momento, estava aqui na Câmara e recebi. São 4,7 milhões que são entregues da Prefeitura ao consórcio Transoeste, sem passar por dentro da Câmara de Vereadores. Não existe ilegalidade nisso, mas que é um desrespeito à figura dos vereadores dessa casa, que tem o dever, o compromisso de fiscalizar, porque quem fiscaliza o prefeito são os vereadores, e o povo fiscaliza os vereadores. Então, é nosso dever fiscalizar, a gente deveria fazer parte desse processo, votar, passar por votação, ouvir as nossas bases, porque nós somos vereadores, nós estamos aqui eleitos pelo povo. É o poder constituído. Então, a gente tem que ouvir as nossas bases para saber como vota. Eu faço isso com os meus votos. Eu olho com meus apoiadores, o que ele está pensando, discuto com eles, para a gente chegar no denominador comum, para eu poder defender dentro dessa casa. E é um desrespeito que tem sido feito, liberar 4,7 milhões de reais, uma vez que o contrato com o consórcio termina em 2027. E aí a gente vai iniciar uma nova discussão para poder abrir novas licitações. E aí o que a prefeitura tem feito é dar fôlego para o consórcio Transoeste. O consórcio já tem garagem, já tem a frota de ônibus. Qual outra empresa, cidadão divinopolitano, vai conseguir competir com o consórcio Transoeste, vai conseguir competir com a Transid na nova licitação? É o que eu te pergunto. Porque isso que a prefeitura tem feito é dar fôlego para a empresa que eles tanto criticaram o tempo inteiro, prometeram tolerância zero, falaram que não teria mamata, que não teria dinheiro, que não teria colher de chá, e agora vão lá e dão colher de sopa. 4,7 milhões de reais de dinheiro público é muito sério para uma empresa que não presta um bom serviço para a nossa cidade. E aí, qual a justificativa? Qual a justificativa de aumento dos
trabalhadores, aumento dos motoristas. No início do ano, no primeiro decreto de 11,5 milhões de reais, 620 mil reais estava no decreto que era para aumento. E sabe o que aconteceu? Eu participei das reuniões, das assembleias do sindicato com o consórcio Transoeste. E a proposta de aumento salarial, a primeira proposta foi de zero reais. Depois, com muito custo, muita briga do sindicato, pressão popular, a categoria exausta de tanto brigar, deram uma oferta de cento e pouco. Para depois daquela paralisação, a gente conseguir avançar para o que é hoje, né? Que inclusive a Transid já coloca que é 5 mil reais. É 5 mil reais para quem dobra turno, para quem não dorme, para quem deixa a família em casa para poder trabalhar, porque não é 5 mil reais. E, ou seja, com 620 mil reais já no primeiro decreto para poder dar aumento, o consórcio Transoeste já custou liberar. Aí agora liberou mais 4,7 milhões para poder cumprir isso, não aceita essa justificativa, isso não faz nenhum tipo de sentido. Se a justificativa é para poder comprar frota nova, porque o consórcio se comprometeu a arrumar uma frota melhor, porque os ônibus estão quebrando, isso já é regra contratual, eu li o contrato todo. E aí, quero dizer uma coisa que eu sei que não está sendo cumprido, já pedi requerimento que eu vou acompanhar de perto. O contrato é enorme, tem um monte de decisão judicial de 4 mil páginas, 2 mil páginas, nós estamos lendo tudo e cláusula por cláusula do contrato da Transoeste, eu peço um requerimento para saber o que está sendo feito e como que a prefeitura tem fiscalizado, multado e agido. O contrato prevê que os ônibus da cidade tenham idade média máxima de 5 anos. E aí quero explicar direitinho, porque teve inclusive um trabalhador da Transit que falou assim, Vitor, é importante que você fale certo, não são 5 anos, são 10. Aí eu fui mostrar para ele o contrato. Não são 10 anos, são 5 anos de média máxima, ou seja, prevê que o consórcio pode ter ônibus de 8, 9, 10 anos no máximo, mas ele tem que ter ônibus de 1 ano, de 2 anos, zero quilômetro, para poder fazer a média da frota, que é de mais de 160, e dá 5 anos no máximo. Ou seja, pelo que eu ouvi de um trabalhador do consórcio Transoeste, da Transid, eles utilizam só dos 10 anos a mais. E aí é o que acontece, que a gente imagina, né, e eu pedi o requerimento para ter certeza, que não está sendo cumprido também essa idade média máxima do contrato. Por isso que a gente está tendo tantos ônibus quebrados, por isso a gente está tendo ônibus com vidro quebrado, rodando com a população. Isso é inadmissível e a gente precisa acompanhar de perto. E vocês podem ter certeza que nessa semana, novamente, eu estarei dentro dos ônibus, na hora que estiver cheio, explicando para a população que a prefeitura está liberando mais 4,7 milhões de reais para essa empresa, para esse consórcio que tem feito esse serviço de péssima qualidade, com ônibus lotado, com ônibus quente, com a população perdendo ônibus, porque esses dias eu recebi relato de morador lá do bairro Jardinópolis, 7h30 da noite, no ponto lá na Goiás, perto do mercantil e o ônibus já estava lotado, passou e largou o pessoal para trás, tiveram que ficar mais tempo esperando. Então vocês podem ter certeza que eu estarei lá. Nessa hora, na hora que o ônibus deixar a pessoa para trás, eu vou entrar dentro do ônibus com um megafone, comprei um megafone agora, para a população inteira me ouvir, porque da última vez que eu falei, gente, quem estava no fundo não ouviu. Então eu estarei lá. Tá, vou falar, vou explicar dos 4,7 milhões que não passam para dentro dessa casa, porque a população precisa saber da verdade. E eles vão conseguir ouvir com o meu megafone e no final eu ainda entrego o meu cartãozinho com o meu telefone, porque eu tenho olhos por toda a cidade. Onde tem o ônibus estragado, eu chego mais rápido que a própria manutenção da Transid. O último motorista chegou em mim e falou assim, mas já te avisaram? Eu falei, avisaram. Me ligaram na hora e eu já estou aqui para poder gravar meu vídeo e mostrar o descaso do consórcio Transoeste com a população de Divinópolis e que está sendo premiado com mais 4,7 milhões de reais. Foi liberado por estratégia política na Semana Santa para que pudesse ficar abafado, mas vocês não me conhecem, não vai ficar abafado. Todos os dias, onde eu tiver voz, onde eu tiver garganta, eu vou para dentro dos ônibus e vou mostrar para a população, porque nós não podemos ser feitos de trouxa. A população não me elegeu para isso. A vida é feita de coragem e de enfrentamento e quem confiou em mim pode ter certeza que é isso que o meu mandato vai entregar dentro dessa casa. Sem mais para falar hoje, senhor presidente, muito obrigado pela sessão da palavra.
Obrigado, líder do PT, Vitor Costa. Na sequência dos inscritos, convido o vereador do Avante, o vereador Matheus Dias.
Permissão para falar sentado, presidente?
Concedido, excelência.
Boa tarde a todos, boa tarde à mesa, boa tarde aos meus colegas, aqueles que estão aqui na Câmara, aos funcionários, colaboradores desta casa, aqueles que nos assistem pelo YouTube, pela TV Câmara, pela TV Candidez. Quero começar pedindo um minuto de silêncio, presidente, para o nosso querido Papa Francisco, que nos deixou, né, e pedir também para que todos que nos assistem, para que reze pela igreja, né, por esse novo momento, porque nós já temos a certeza que Papa Francisco está com Deus. A minha primeira fala é louvar a Deus por esta semana que se passou, a nossa Semana Santa, no qual tive a oportunidade de vivenciar a Semana Santa nas celebrações lá no Lar dos Idosos, Padre Libério, lá no Niterói. Participei também da caminhada juntamente com os membros da comunidade católica Missão Maria de Nazaré até a Cruz de Todos os Povos, na Sexta-feira da Paixão. Quero mandar um abraço para todos aqueles que estiveram conosco nesta caminhada, às 6 horas da manhã, com destino à Cruz de Todos os Povos. Depois rezamos a Via Sacra, lá no alto do Morro da Gurita, lá em Ermida, né? Meu colega Valmir, um momento de oração, de reflexão, né, que enriqueceu aí a nossa vivência desta Semana Santa. Tive a oportunidade também de rezar no sábado e no domingo, na missa da ressurreição, lá em Santo Antônio do Monte. Então foi um momento muito bacana de poder renovar as nossas energias, estabelecer a nossa fé. Então, foi uma Semana Santa abençoada e espero que tenha sido para todos também. Aproveita ainda na oitava de Páscoa, ainda estamos na Páscoa, né? Desejar a todos uma feliz Páscoa abençoada para todos. Agora quero falar do nosso querido Papa Francisco, né? Ontem o nosso Santo Padre, o Papa Francisco, fez a sua Páscoa definitiva para o Reino dos Céus após uma vida dedicada ao serviço de Deus e ao próximo. Um Papa muito, muito humano, né? Muito sensível, principalmente aqueles, né, mais vulneráveis. Ele partiu para a glória nos deixando um precioso legado humano e espiritual, marcado pelo compromisso com os mais vulneráveis. Dentre as suas frases célebres, eu anotei uma aqui e queria destacar, que ele diz assim: é justo contratar um assassino de aluguel para resolver um problema? Não se pode. Não é justo eliminar uma vida humana, por menor que seja, para resolver um problema. É como contratar um assassino de aluguel para resolver este problema. Sempre lutou e defendeu a vida humana, desde a concepção até a sua morte natural, e a gente tem seguido aí, né, os ensinamentos do nosso querido Papa Francisco. Pedimos, né, neste momento difícil, que possamos orar pela Santa Igreja Católica para o Espírito Santo envie um digno sucessor ao trono petrino. Então vamos rezar, gente, pela nossa igreja, para que a gente possa ter aí um novo Papa agora, né? Os próximos 9 dias teremos aí o velório, né, do Santo Padre, no sábado o sepultamento, depois já entramos aí com a sé vacante para o conclave, para a escolha. É um momento que a igreja se une em oração, como estivemos recentemente também, nossa diocese, até a chegada de Dom Giovanni, rezamos, pedimos, né, a Deus para que pudesse mandar um pastor. E assim foi feito, e agora com a Diocese de Roma, né, o nosso Papa. Agora quero falar, eu tenho apresentado alguns projetos aqui na Câmara Municipal de Divinópolis, que muitas vezes têm gerado algumas polêmicas, às vezes têm gerado aí um entendimento errado do pessoal, talvez de alguns colegas, da imprensa e de algumas pessoas também. Mas eu queria começar falando um pouco da minha história. Ah, Matheus, mas você já contou, todo mundo sabe? Não, não é todo mundo que sabe, não. Porque se fosse todo mundo que soubesse, muitas vezes não estariam falando algumas coisas. Então, quero mais uma vez usar aqui, né, o microfone da Câmara Municipal para contar algumas coisas, para situar algumas pessoas, porque vejo alguns comentários nas minhas redes sociais, algumas pessoas mandam um recado para mim. A maioria das pessoas sabem que já fui um usuário de droga, já fui dependente químico, já fumei maconha, já cheirei cocaína, já fumei pedra, já bebi, já, vou falar bem claro para as pessoas entenderem. Já fumei, já bebi de tudo quanto é bebida que existe nessa vida, já fiz de tudo nessa vida, já me prostituí. Então, não tem problema nenhum falar isso, não tenho mesmo, pelo contrário. Às vezes gosto de dar o testemunho para que possa ajudar outras pessoas. Hoje sou casado, tenho 3 filhos, sou missionário, estou como vereador. Olha, você vê que bênção. Olha o que Deus preparou para mim. Então quero falar isso aqui, ó. Sou lá do Afonso Pena, nascido e criado. Já morei em Itatiaiuçu em missão como missionário. Já morei em Goiás. Já morei em São Luís do Maranhão. Tudo como missionário, já rodei aí o Brasil, coordenando vários projetos. Ó, anotei aqui, ó, já coordenei casa de recuperação para dependente químico, já morei lá com eles, já coordenei abrigo, instituição, instituição acolhedora, já coordenei lar dos idosos e LPI, já coordenei serviço de convivência, fortalecimento de vínculos, já coordenei uma casa da juventude que fazia várias atividades para pessoas carentes, aula de violão, aula de dança, zumba, luta. Já coordenei uma casa de apoio durante a pandemia, que acolhia pessoas em situação de rua, porque estava tudo fechado, ninguém queria ver ninguém, e os irmãos de rua ficavam na rua, sem comida, sem banho, sem nada. Tivemos uma casa durante a pandemia, acolhendo esse povo, cortando cabelo, dando banho, dando roupa, comida, fazendo barba, fazendo de tudo. Ninguém pegou Covid. Colhemos lá centenas de pessoas. Já atuei também no Colégio Magnífica, na educação. Mas por que você está falando isso, Matheus? Porque eu tenho apresentado alguns projetos aqui, que às vezes tem gerado... As pessoas ficam assim, ah, mas você está aí só para isso, é para gerar polêmica. Não, gente. Desde 2008, eu sou missionário. Eu larguei tudo, larguei meu trabalho, larguei os meus bens materiais para se tornar missionário. Desde lá eu defendo a família, os valores, sou conservador, já vivi de tudo nessa vida antes, mas Deus me restaurou e hoje eu sigo esse caminho. Então, quando eu apresento um decreto proibindo música nas escolas, é porque eu acredito nisso, não é porque eu quero aparecer, não. Quando eu apresento um projeto pró-vida, fala que os pais precisam participar das decisões dos filhos adolescentes, como na questão do aborto, é porque eu acredito nisso. É porque eu já defendi isso antes de imaginar ser político. Quando eu apresento um projeto para que a Bíblia possa ser utilizada como um material paradidático, não é aula de religião não, gente. É o professor, se ele quiser... Ele pode pegar a Bíblia, nós não lemos a Bíblia aqui? Olha lá, tem um crucifixo ali, não tem? Quando a gente apresenta um projeto, é porque nós acreditamos que isso fará bem para as nossas crianças e adolescentes. Hoje eu escutava o vereador Anderson falando de um projeto sobre a questão do esporte. Já tinha conversado com o doutor Delano, que estamos com um projeto pronto também nesse sentido, porque competição esportiva é... homem com homem e mulher contra mulher. Já está pronto o nosso projeto. Quero até conversar com o vereador Anderson, que também já tinha conversado com o doutor Delano. Já, doutor Delano? Então, agora estamos com um projeto parecido com o projeto da Lei Anti-Oruan, também das músicas, juntamente com o Flávio, com o Breno também, que tem um projeto desse, que eu até postei lá uns vídeos da zumba na praça, de sarau que aconteceu na praça, com músicas que não condiz para o ambiente... É porque eu acredito nisso. E a maioria das pessoas que votaram em mim esperam isso de mim. Só, gente, que não é só isso aqui, não. Olha aqui, anotei aqui, ó. Também, né? Deixa eu ver meu tempo ali, ó. Parque Sensorial, eu e o vereador Washington, Vamos fazer lá no Bom Pastor um parque sensorial para crianças atípicas e PCDs. Já conseguimos um veículo para o Lar dos Idosos, através do deputado Eros Biondini, deputada Chiara Biondini. Já protocolei a indicação para o passe social para alunos do ensino médio e também universitários. Podemos incluir também o pessoal do tiro de guerra. Tem também mutirões que nós já realizamos no Copacabana, no Jardinópolis. Um ponto de apoio lá para o Cacoco de Cima, que foi eu e o vereador Valmir, vai ser providenciado no meio do ano. No Cacoco de Baixo, a limpeza e devolução do campo para os moradores, juntamente com o ponto de apoio de lá. Lá no bairro Fonte Boa, uma praça que a gente está articulando lá junto com o Adote o Bem Público para aqueles moradores daquela região. Uma travessia elevada ali no colégio, magnífica também, já estão providenciando, como a pintura das rotatórias ali aqui da região do centro. Por que eu estou falando tudo isso? Ah, você quer só projeto polêmico? Não. Os projetos polêmicos vão vir, tem muitos, nós vamos defender, mas tem muito serviço também, coisas que nós estamos articulando. E olha, aqui não tem emenda impositiva não, que vereador ainda que entra agora, as nossas emendas é desse ano para o ano que vem. Isso aqui é sem emenda impositiva. Porque quando tiver, vai ter muita coisa. Muito mais coisas. Então, só para dizer para todo mundo, nós estamos aqui brincando, não, de ser vereador. Não estou aqui, não é por acaso, não. Não é porque é meu sonho de criança, não. Nunca tive sonho de ser vereador. Pelo contrário. Então, estamos aqui levando a sério. Foi uma proposta construída com muitas pessoas e Deus quis que a gente estivesse aqui. E nós vamos para cima, não adianta comentar, não adianta mandar recado, não adianta ameaçar. A gente sabe que porque a imprensa nunca falou de nada disso aqui. Ó. Ninguém me ligou para falar de parque sensorial, de passe social. Agora para falar de projeto pró-vida, de Bíblia, de decreto de música, de não sei o quê, é toda hora. Uns ligam, uns já publicam e metendo pau na gente, mas para essas outras coisas que ninguém nunca me perguntou nada, não sei o Roberto Sentinela, não vamos ser injustos não. Então, é esse o meu recado para hoje. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Matheus Dias. Na sequência dos escritos, convido o vereador, líder do governo, vereador Neiburg.
Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, meus colegas aqui presentes em plenário. Boa tarde com o público que nos visita. Boa tarde a você de casa que nos acompanha pelas redes sociais, pela TV Candidez, pela Net Câmara. Boa tarde especial para minha mãezinha que está vendo a gente lá no Maria Helena, para a dona Aparecida e o Zé Nilton. Está tudo ligado na gente lá, vou presente. É, senhor Matheus, falar depois do senhor é difícil, hein? Mas vai acostumando, viu? Que a vida de vereador é isso mesmo. Aqui o errado vira certo e o certo vira errado. Só vai acostumando, viu? A gente sabe do trabalho brilhante que o senhor faz aí, mas infelizmente é isso. Infelizmente a maioria, né, esmagadora, quer dar notícia ruim. Infelizmente eles querem, quanto pior, melhor. E eu, quando eu entrei aqui, sim, ainda sou muito leigo, mas quando eu entrei aqui eu até assustei. Porque a gente vem de bairro periferia e a gente vê a situação como que é. E é só desse jeito mesmo. E uma vírgula que o senhor falar, o senhor pode ter certeza que eles vão modificar essa vírgula aí. Vai ficar maior ou menor um pouquinho. E falando aí de coisa boa, vamos falar de coisa boa que é muito bacana, né? Já está aí, eu até questionei e perguntei o nosso professor de Zumba, Marcelo, né, sobre as músicas deles no rastro da fala do meu amigo Matheus, né? Ele falou que graças a Deus que ele não coloca música de duplo sentido e está bombando. A gente vê aí que tem alguns horários que não está batendo ainda, mas eu peço um pouco mais de paciência. Quero aqui pedir desculpa aos moradores lá do bairro Itaí. Quero pedir desculpa aos moradores do bairro Itaí. Quando eu falei aqui que ia ter zumba no bairro Itaí, o pessoal caiu de pau aí, acho que falou que lá já tem zumba segunda e quarta, ainda bem que vocês são honestos, falou que lá tem de segunda e quarta, que aí a gente consegue manejar para outro local. Então, quero aí pedir desculpa aí e falar para a população do bairro Itaí, que vocês podem ficar tranquilos que a zumba, essa zumba ofertada pela Secretaria de Esportes, ela não vai ir para o bairro Itaí, porque aí já tem 2 dias de zumba. Então, parabéns para vocês serem honestos e falar, né? Mais um dia estamos os bairros precisando. Então, nós estamos aqui para fazer justiça. Vocês foram justos nisso aí. Então, quero deixar bem claro isso, que o bairro Itaí não vai ser contemplado, porque lá já tem. É financiado por terceiros, mas já tem a Zumba lá. Então, beleza. Então, a gente está correndo atrás para colocar em outros bairros aí. Igual o pessoal do Frei Galvão tá pedindo muito, o pessoal do Dona Rosa também, e explicar aos moradores do bairro Vila das Roseiras que a gente tem que manusear os horários. Por isso, a gente está tentando manusear os horários certo para não dar problema nenhum. Não é que o Ney é o secretário de esportes, não. O Ney é o vereador que está correndo atrás para levar esse entretenimento para vocês aí, mas não só para vocês, mas para os outros bairros da cidade também. Inclusive o bairro Dona Rosa, o bairro Icaraí, o bairro Frei Galvão e outros bairros aí. Então está dado o recado, mas se Deus quiser, hoje no Vila das Roseiras, às 19 horas, tem zumba e com música que não tem duplo sentido não, viu, meu amigo vereador Matheus? A zumba lá vai bombar. Seu presidente, continuando a falar de coisa boa, hoje nós participamos, né, da inauguração da quadra da Escola Municipal José Carlos Pereira, lá no bairro Belvedere. Isso aí a gente tem que dar a mão palmatória, né? Uma emenda viabilizada pela deputada Lohana França, quando ainda era vereadora, através do deputado Guilherme Cunha, que não é mais deputado, mas na época ele era deputado, direcionou essa emenda, num valor de R$650 mil, onde ficou linda. Os vereadores que foram lá comigo hoje, Matheus, Osho, viu lá que ficou linda a quadra. Eu fui chamado pela deputada, viu? Deixa bem claro para o senhor também. E fui chamado ontem à noite. Só que ficou lindo, ficou muito bacana, a gente tem que parabenizar, sim. Ficou muito legal. Estavam lá presentes a vice-prefeita que trabalha, Janete, a nossa secretária de Educação, Andréia, que faz esse brilhante trabalho, e a escola lá maravilhosa, com mais de 500 alunos, uma das maiores escolas municipais hoje de Divinópolis, viu, gente? É a escola José Carlos Pereira, lá do bairro Belvedere. Então, parabenizar e agradecer por ter feito isso, dado essa atenção para aquela escola. É o que a gente está falando aqui muito, né? A educação avançou e não para de avançar. Por isso que a educação de Divinópolis hoje, né, ela é reconhecida no Brasil inteiro com a medalha ouro. Então, parabéns mais uma vez a todos envolvidos, o prefeito Gleitz, a vice-prefeita que trabalha, Janete, e também a nossa secretária Andréia, né? E não podia deixar de jeito nenhum de falar, né, que foi eternizada a quadra lá com o nome do senhor José Antônio de Queiroz, né, que foi um grande benfeitor daquela comunidade. Os filhos estavam lá, se emocionaram muito, a gente ficou muito emocionado, e parabenizar que agora o nome dele está eternizado naquela quadra lá, né? A gente fica muito satisfeito. Agradecer mais uma vez o Edinho, né, que fez o brilhante trabalho da limpeza ao entorno de todas as igrejas de Divinópolis, onde foi feita as vias sacras. E o Edinho, excelente trabalho. Sou suspeito de falar de sua pessoa, mas assim, a gente sabe como que é difícil, né? São poucas equipes, limpeza, todo mato, você capina hoje, amanhã cresce. Foi igual o El falou aqui, e eu vou afirmar que eu também defendo a capina química, que só assim a gente vai tentar resolver um pouco o nosso problema hoje. Então, também defenda essa capina química aí, a gente tem esse projeto aí, a gente vai defender ele, por quê? Para ajudar, né? Mandar um abraço para o Braga, também, que foi feito esses tapa-buracos aí, ao entorno, ao redor, né, das igrejas também, que está fazendo esse excelente trabalho. A gente tem que destacar, a gente tem que cobrar, igual o cidadão do Vila Romana cobrou, né, El? Mas o El, na mesma hora, moradores aí do Vila Romana, Danilo Passo, eu gosto de falar muito isso, tem representante agora. O El, na mesma hora, respondeu, e respondeu com o quê? Com trabalho, com a limpeza lá, que ficou ótimo. Então, parabenizar aí essa turma que fez esse trabalho lá no Vila Romana também. Senhor presidente, sem muitas delongas, né, eu vou só finalizar aqui com hoje. Nós temos, né, essa comenda profissional da segurança pública. O meu homenageado de hoje é o cabo da Polícia Militar, o cabo Yuri Fabi. Ele está na polícia desde 2016, é um amigo, né, morador lá do bairro Mangabeiras hoje. É um amigo que a gente vê aí, que faz um excelente trabalho na Polícia Militar, né? Então a gente está aqui para fazer essa justa homenagem. Então eu espero a todos vocês hoje a partir das 19 horas, sem mais delongas. Muito obrigado pela exceção da palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Neiburg. Não havendo mais inscritos na ordem do dia,
passando para a segunda parte dos trabalhos, solicito do secretário a leitura dos projetos na ordem do dia.
Não há mais projetos na ordem do dia, senhor presidente.
Não havendo projeto, vamos para a terceira parte dos trabalhos. Minuto de silêncio para Papa Francisco, de todos os vereadores e a instituição Câmara Municipal de Divinópolis. Sebastião Gontijo, do vereador Josafá. Rosária Salvino da Silva, tia do Dom Giovanni, do vereador Breno Júnior. Dona Ivone Morato, também a pedido do vereador Breno Júnior e do Rodson do Zé Milton. Lembrando a todos os vereadores da nossa homenagem hoje, na segurança pública, às 19 horas na Câmara Municipal de Divinópolis. Às 16 horas e 8 minutos do dia 22 de abril de 2025, em nome de Deus, declaro encerrar os trabalhos da 21ª reunião ordinária, da 1ª sessão legislativa, da 26ª legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis. Tenha todos uma boa tarde.